Ensino não contempla diversidade étnica nas salas de aula. Essa é a conclusão do projeto de pesquisa Quebrando o Silêncio a Caminho do Reconhecimento, de autoria da pedagoga Janine Rodrigues. A professora e sua orientanda, Ellen Kaline, realizaram estudos em escolas da Grande João Pessoa. Em suas observações, elas identificaram que os professores ainda não estão preparados para lidar com a questão étnica. Isso se deve principalmente a falhas nos currículos dos cursos de formação docente, como aponta Janine Rodrigues.
O professor, o pedagogo, ele não é preparado para trabalhar com diferente, né? Nem negro, nem branco, nem índio, nem idoso, nem homossexual, nada disso. Mas eu tenho insistido muito. Eu acho que a gente trabalhar com a diversidade é uma questão maior do que a própria diversidade. É uma questão da formação do professor.
A investigação em sala de aula foi a primeira etapa do projeto. Nessa fase, foram sondadas 19 professoras do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. No momento seguinte, Janine e Ellen fizeram análise dos livros didáticos usados nas quartas séries das escolas observadas. Em 2003, foi aprovada a lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura africanas. Os livros já deveriam estar reformulados. O avanço foi pouco, mas Ellen acredita que mudanças vêm sendo implantadas nas novas edições.
A gente viu que eles já estão sendo editados com essa preocupação, né? De realmente, assim, demonstrar que é necessário haver a integração de pessoas de raças diferentes, de pessoas que sejam realmente diferentes, mas tem muita coisa ainda para mudar.
Segundo Ellen, os livros de hoje trazem apontamentos e relatos sobre o negro ainda com enfoque na escravidão, folclore e datas comemorativas. Na Paraíba, existe uma coleção chamada A África Está em Nós, lançada em 2006 pela editora Graf7. São livros que abordam a temática afroétnica. De acordo com Janine, a coleção não está difundida nas escolas da Grande João Pessoa.
Nas escolas que nós fomos, foram 5 escolas, né? 5 quartas séries, tem professores que sequer conhecem essa coleção África Está em Nós, que é uma coleção que foi produzida aqui, em João Pessoa, com 3 professores daqui e um de fora, que é o coordenador da coleção.
Fátima Solange, coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira, destacou as dificuldades para a efetivação da lei. Segundo Solange, o ensino da história e cultura africanas e afro-brasileiras vai além da prática em sala de aula. É algo que envolve o reconhecimento da origem e identidade do próprio professor.
Esse é um novo momento que os professores, muitos estão revendo agora, que não é uma temática fácil, porque falar de África é falar, sobretudo, de sentimentos, né? É falar de você mesmo, é buscar sua identidade, é construir essa nova identidade, né? É saber de que lado você está na história de fato.
Neste momento do projeto, a professora Janine Rodrigues pretende estudar como a proposta do sistema de cotas repercute nas escolas. É objetivo da pedagoga ampliar o campo de estudo a outras instituições da Paraíba e estados vizinhos. Está previsto para dezembro um seminário sobre diversidade, envolvendo professores do curso de formação docente das cidades de Recife, Natal e João Pessoa.
MEC aprova projeto do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade na UFPB. O núcleo faz parte do programa Incluir, do governo federal, que financia ações nas instituições de ensino superior, voltadas para portadores de deficiências. Inicialmente, o projeto pretende adquirir equipamentos e softwares para deficientes visuais. Pretende ainda promover eventos para educar a comunidade acadêmica a respeitar o portador de deficiência. A cada ano, o MEC lança o edital do programa. A UFPB já havia se candidatado 2 vezes, porém apenas este ano conseguiu ter sua proposta aprovada. Ainda este ano, o Ministério da Educação destina R$ 999 mil para implantação e início das atividades do núcleo. Os softwares são leitores de tela que, através de voz sintetizada, permitem ao deficiente visual usar o computador com autonomia e independência. São programas vendidos a preços proibitivos para o estudante arcar sozinho. Por isso, o projeto garante a disponibilidade desses equipamentos na UFPB. O núcleo pretende capacitar estudantes, docentes e técnicos para o uso adequado dos softwares. Visa também permitir o acesso dos estudantes deficientes visuais aos laboratórios de informática e ao acervo da Biblioteca Central. Existe ainda uma ideia de se criar sites para digitalizar os textos utilizados em sala de aula. A aluna Denise Bezerra, do curso de Pedagogia, enumerou as dificuldades que os deficientes visuais enfrentam na universidade.
É a maior dificuldade que eu enfrento aqui na universidade, desde o início, a questão realmente é dos textos, em braille ou digitalizados. Porque A gente enfrenta muita dificuldade em pegar esses textos com antecedência para trazer aqui para o setor Braille, para escanear. E muitas vezes quando a gente pega o texto que vai para a sala, já tem passado conteúdo. Então a gente fica assim, muito a mercê com relação aos outros alunos que já pegam o texto prontinho na hora.
É difícil manusear o material em Braille, como afirma o funcionário Paulo da Silva. Deficiente visual, Paulo é formado em biblioteconomia pela UFPB e trabalha há 23 anos na Biblioteca Central.
O Braille ocupa muito espaço, sabe? E, nesse caso, a gente tendo um equipamento, assim, à altura, né? Que, quando a gente não estiver querendo mais ouvir, já está cansado. Porque ouvir sempre cansa também, sabe? Eu gosto mais de ler, eu tá lendo o Braille. Então, você vai imprimir aquilo que está precisando. Porque, já que o Braille ocupa tanto volume, então... Você pega um livro, você não vai precisar do livro todo, você vai precisar aquele assunto que o professor passou, né? Um trabalho da universidade, do colégio, seja como for, né?
A implantação do núcleo estava prevista para este mês, porém, algumas pendências burocráticas estão sendo sanadas para que os recursos sejam liberados. A professora do Departamento de Comunicação e Turismo, Joana Bellarmino, coordenadora do projeto, acredita no seu sucesso.
Olha, eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte, não vai revolucionar, porque você imagina uma verba de 100 mil reais quando os carecimentos são tantos. Não vai revolucionar, mas vai dar um pontapé inicial no sentido de que a universidade reconheça as problemáticas e no sentido de que a universidade comece a se preparar para dar uma resposta competente a esse problema. Essa resposta... Ela não é uma resposta de curto prazo, são vários anos a gente vai trabalhar nisso e para a gente dizer a nossa universidade ganhar o selo de uma universidade inclusive acessível, eu diria que é daqui a 10 anos se a gente continuar trabalhando com competência, com dedicação a esse problema.
Usar a literatura de cordel no ensino da geografia. O repórter Júlio Vinícius apresenta uma proposta.
O aluno da UFPB, Dilson Barros, é o autor desta proposta inovadora para a educação e a põe em prática através do programa Conexões de Saberes. Esse programa é uma parceria da Universidade Federal da Paraíba com o Ministério da Educação. Dilson explica como a literatura de cordel pode servir como importante ferramenta para o ensino da geografia nas escolas.
A geografia ela tem mecanismos de transmissão de conhecimento de acordo com as regiões. E para o Nordeste, que o cordel é uma cultura enraizada nessa área, podemos associar o conhecimento geográfico com a poesia popular, de maneira que se transmita o saber, passando ao mesmo tempo o conhecimento científico ao lado do conhecimento cultural. Então, a partir dessa prática, o cordel tem uma contribuição fundamental no ensino de geografia, sobretudo no entendimento de gerar a criatividade e a possibilidade da criança desenvolver as suas potencialidades artísticas desde o ensino fundamental.
O cordel como recurso didático ainda é uma prática pouco usada pelos educadores. A iniciativa, segundo Dilson, deve partir do próprio professor, como forma de incrementar suas aulas.
Quando um professor de geografia leva essa arte para a sala de aula, é porque ele é um poeta popular, ele tem a vocação e não encontra isso disponível, publicado. Então ele vai criar na hora, ele vai produzir junto com os alunos textos poéticos, vai produzir folhetos de cordel. Então é uma atitude do professor e não uma prática que já vem ocorrendo nas escolas de maneira sistemática.
Parte dessa dificuldade é devido ao modo como é elaborado o currículo escolar implantado no país, que não leva em conta particularidades regionais.
O currículo escolar ele já vem engessado. Ele é uma técnica adotada pelo Ministério da Educação e já vem de Brasília com todos os parâmetros prontos para ser aplicado aqui no Nordeste e em todo o Brasil. Ele não aborda as especificidades de cada local. Então, essa é um grande equívoco que comete esses currículos que vêm engessados. Deveria, em todo caso, abrir espaço nos currículos, nas práticas curriculares, para a arte de cada região, a arte local.
Júlio Silva, para o Espaço Experimental.
O UFPB auxilia no ensino de ciências e biologia nas escolas da rede pública. O Programa de Apoio ao Ensino de Ciências e Biologia, PAECIBIO, é direcionado aos alunos secundaristas da rede pública de João Pessoa. Nessas escolas, onde geralmente não existem laboratórios adequados, o ensino de ciências e biologia se restringe à teoria. A iniciativa do Departamento de Morfologia da UFPB visa diminuir o déficit existente na rede pública de ensino, aliando a teoria da sala de aula à prática. Através do PAECIBIO, os secundaristas têm a oportunidade de visitar os laboratórios do Departamento de Morfologia. Alunos do curso da área de saúde são treinados e atuam no projeto como docentes, explicando matérias relacionadas à ciência e biologia. Para participar do projeto, a escola pública precisa agendar sua visita. A coordenadora do projeto e professora do curso de odontologia da UFPB, Eliane Marques, explicou o processo.
O professor responsável pela turma, ele deve informar à Secretaria do Departamento de Morfologia o dia, a hora e o assunto, como também a turma que deseja visitar as instalações do Departamento de Morfologia. Feito esse agendamento, nós vamos distribuir essas visitas pelos alunos integrantes do projeto e assim as escolas podem nos visitar durante as tardes de terças, quintas e sextas-feiras. E fazer durante essa visita, eles conhecem o Departamento de Morfologia e a eles são apresentados os diversos laboratórios de anatomia, histologia e embriologia.
Nos laboratórios da UFPB, os estudantes recebem explicações sobre anatomia, histologia e embriologia, com auxílio de equipamentos e peças de acervo. A professora Eliane Marques explicou como ocorre a visita das turmas aos laboratórios.
A turma que foi agendada, ela vem até as instalações do Departamento de Morfologia, acompanhada do professor responsável, e em seguida nós vamos dividir essa turma em 3 subgrupos. Esses subgrupos, eles são no máximo de 20 alunos, para que haja um bom rendimento. E esses 3 subgrupos, eles vão passar pelos laboratórios de anatomia, histologia e embriologia, e vão fazer um rodízio, de forma que ao final de 2 horas, todos os grupos tenham tido a oportunidade de visitar os 3 laboratórios.
No fim da visita, os alunos respondem um questionário que permite ao Departamento de Morfologia analisar a qualidade do serviço prestado pela universidade. O PAECIBIO tem beneficiado os universitários, pois além de aprimorar seus estudos, eles se preparam para a docência. Segundo a professora Eliane Marques, os universitários têm mostrado entusiasmo com o projeto.
Nós podemos concluir que esse projeto de extensão, ele tem um mérito, né? Que ele propicia, isso relatado pelos próprios alunos da extensão, em que nós fazemos sempre nas nossas reuniões os relatos de experiência, né? E apresentamos inclusive em trabalhos científicos, eles sempre nos dizem que a da grata satisfação de trabalhar no projeto, não somente pelo fato de obterem, né, um certificado de extensão, que é um certificado de peso para o aluno de graduação, mas também pela grata satisfação de poder contribuir para o ensino, né, nas escolas públicas e dividir, partilhar os conhecimentos ora adquiridos na instituição pública com aqueles alunos também de instituição pública.
Já os secundaristas conhecem na prática os assuntos estudados em sala de aula e têm oportunidade de definir sua carreira profissional. A coordenadora do projeto avalia de forma positiva a influência do projeto na vida dos estudantes secundaristas.
Os alunos que por aqui passam das escolas públicas, eles ficam muito gratificados pelo fato de estarem propiciando uma melhor aprendizagem daqueles conteúdos, né, que são vistos em sala de aula de forma teórica, assuntos muito abstratos como a embriologia, a origem, né, como também a histologia, que são os tecidos. Você não tem microscopicamente como ver aquilo, então aqui no departamento, esses alunos, eles fazem essa associação e realmente têm muito êxito, né? Segundo o relato dos seus próprios professores.
No Hospital Universitário, o Serviço de Atendimento ao Idoso atende a população de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. O serviço faz encaminhamento médico para outras especialidades, como reumatologia, oftalmologia, Clínica Geral, Nutrição e Endocrinologia.